羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, Taqueras do Taqueira, e seja bem-vindo a mais um TaqueraCast, seu podcast com mais rugido e taquicaê sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, após 10 anos do seu lançamento e 4 anúncios de última temporada e último episódio, finalmente chegamos ao fim de uma era, o fim de uma saga. Finalmente chegamos ao último episódio e derradeiro de Attack on Titan. E para me ajudar a dizimar 80% do episódio de hoje, temos ele que quando vai em qualquer rodízio é só tatacaê atrás de tatacaê, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e esse final eu esperava menos.
Você esperava menos?
É, porque todo mundo falou que era o pior final de anime que existia, eu esperava menos.
Interessante. E pra fechar nosso grupo de exploradores, temos ela que daria o serinho em muita cabeça decapitada de vários personagens. Diana Monteiro.
Que horror. Ai, pior que a cena ficou linda. Ai, olá, pessoal. E eu nem sei o que dizer, só senti mesmo.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, encontre seu caminho, ofereça seu coração uma última vez, reveja seus companheiros caídos, apertando o play e vambora. Povo, esse dia pareceu que não quer chegar, mas finalmente ele chegou. O dia que vamos encerrar essa jornada de Attack on Titan. E meu povo, antes da gente falar desse especial, poder perguntar aqui pra vocês, já, tanto o Mestrão quanto a Jana participaram dos nossos especiais, né, dos diversos especiais que fizemos aí em comemoração ao Attack on Titan. Diga-se de passagem, o próprio Attack on Titan fudeu com o especial dele, né, porque ele tava tudo anunciando, ah, final, vai acabar, que não sei o que, a gente correndo pra não, vamos tal dia, o episódio final lança aqui, então a gente vai fazer um mês do Tatakae. O mês do Attack on Titan. Pra que chegar no final da temporada? Não, seu otário. Vai ter mais outro episódio. Nova temporada. E isso se repetiu durante alguns anos, né? Aí fiz greve e falei, não. Só voltarei a falar de Attack on Titan quando, de fato, o último episódio tiver lançado. E eu fiquei muito feliz que aqui nas internas sempre brincava, né? O pessoal falou, porra, vai ter uma nova temporada? Não era o final? Eu disse, ó, tem um Titã Vaca que está sendo espremido. Que tinha um Titã Vaca mesmo?
Ai, que merda. Foi pra simbolizar essa vaca.
Mas, enfim, né? A gente vai falar bastante sobre o primeiro, nossas considerações aqui. Mas antes da gente ir pros últimos episódios, os dois especiais, é um anime de 10 anos que se encerra. Uma jornada aí, que tá se acabando. Eu queria perguntar qual é a emoção de vocês ao chegar nesse final. Ao encerrar esse ciclo aqui, né? Alguns talvez tenham acompanhado desde o início, como eu. Acompanhei Attack on Titan desde quando lançou. O Mestão deve ter acompanhado graças aqui. A Jana, não me lembro. Quero saber de vocês qual é a sensação de ter chegado a esse fim. Por que pergunto isso? Eu acho que a estratégia que eles fizeram de esticar essa corda, de apertar essas tetinhas do Titã Vaca até o final, prejudicou, em parte, a minha experiência. E com vocês, como foi?
Mesma coisa, porque tipo, aquela, a gente nunca sabe quando ia acabar, porque beleza, eles vão falar temporada final. Aí depois fala, não, na verdade o final vai acontecer, vai ser separado. Não, na verdade esse não foi o final separado. O final separado foi dividido em dois. Então a gente nunca tinha a certeza de que, tipo, quando fosse lançar ia acabar mesmo. Então isso meio que, além de ter virado piada, deu uma abaixada no hype todo, assim. Você fica, ah, não sei, né? Tipo, os caras estão pegando esse final e destrinchando em mil partes, então não sei como é que vai ser.
Eu fiquei confusa pra caralho. É muito tempo. muito tempo lançando o anime. E eu acho que o ideal seria ter reassistido ele todo pra assistir o final, porque aconteceu muita coisa. Além da demora de sair as temporadas, trocou de estúdio, então mudou pra caralho o traço. Quando mudou o traço, eu comecei a não reconhecer as pessoas, então eu tive muita dificuldade em assimilar quem é quem, tirando personagens principais, né, que é mais fácil. Mas teve muita dificuldade, se bem que a primeira vez que eu vi o Eren depois que trocou o traço, eu não sabia quem que era. Mas chegou no final, tinha muita coisa que eu não lembrava, cara. E eu reassisti a parte 1 desse final e assisti a parte 2. E tinha muita coisa que eu não lembrava. Então, assim, o ideal seria reassistir tudo, mas eu não vou reassistir, porque é muita coisa. E eu comecei a assistir pelo podcast, eu comecei a assistir, não me prendeu tanto no, a primeira vez que eu tentei, eu larguei. Depois eu reassisti pelo podcast e continuei assistindo. E assisti tudo, os especiais, assisti a coisa toda, eu só não assisti aquilo já. Versão Chibi lá, que até agora eu não entendi o que que é. Você já até esquece o que que aconteceu no anime. Ai, cara. E assim, finalizou. Não vão inventar mais nada agora, né?
Não sei, aí...
Então, Jana, há rumores de que o criador vai sim fazer um, tipo, uma história depois daquilo lá. Há rumores que sim, ele vai escrever mais coisas.
Então, eu ouvi falar isso. E depois eu vi lá na cena pós-crédito um garoto indo pra uma árvore. Eu já pensei, porra, vai voltar, começar tudo de novo nessa merda.
Olha, essa cena, quando a gente for analisar o anime, até que combina com a temática. Mas o capitalismo sendo como ele é, com certeza teremos mais Titã Vaca, parceira. Tem muito leite pra dar. Tem muita grana ainda pra ser feito com Attack on Titan.
Assim, muita coisa a gente não pode. A gente teve uma porra de uma pandemia nesse meio tempo. Teve muita coisa acontecendo. Então, ok, faz sentido muita coisa ter sido prejudicada. Mas no decorrer de todos esses anos, muita coisa ficou confusa. Não, eu não acho que tenha necessariamente perdido a qualidade. Mas ficou confuso, principalmente em questão da animação. Então, para quem tá pegando agora e vai assistir tudo de uma vez, é ótimo. Para quem vem acompanhando desde o começo, nossa, boa sorte, porque foi uma luta.
Sim, a pandemia teve relação, sim. Na época, quando a temporada, quando o Eren volta para fazer o ataque dele lá em Marley, né? Houve sim, a pandemia deu uma prejudicada nos planos, mas eu acho que a pandemia não foi o principal. Eu acho que eles realmente quiseram esticar essa corda. Tentando ser justo, a qualidade da animação dos dois últimos episódios, contando que são episódios de 1 hora e meia, é muito boa. Então, o tempo valeu a pena. Eles realmente capricharam. Não foi como se eles, ah, vou estender isso tudo e sair uma merda, vou entregar qualquer animação. Não foi o caso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Attack on Titan não teve a força de fazer esse um evento. Fazendo uma comparação do tipo Guerra Infinita e Ultimato. Entendeu? Que foi um evento. Que há um tempo aí de 1 ano e meio a 2 anos entre os filmes, mas é uma coisa que a galera tava. Meu Deus! Na cadeira, eu preciso saber o que acontece e tal. Acho que se o tempo tivesse curto ou se os episódios tivessem lançado no mesmo ano, mesmo que um no início ou no fim, teria mais impacto, né? Como eu assisti em seguida, porra, cara, eu fiquei assim, as cenas de luta me emocionaram. Eu falei, caraca, o que que vai rolar? O que que vai acontecer? Mas se eu tivesse esperado esse tempo todo pro final, acho que teria me dado um banho de água fria. Não acho que a Takotá teve essa força de evento grande, como a Marvel fez.
Eu assisti quando saiu a primeira parte, né? Eu já não lembrava de nada, cara. Eu lembrava vagamente de cenas que foram mais impactantes e eu tinha, assim, uma leve visão geral do que tinha acontecido. Tive que reassistir para poder assistir o final, porque senão não rolaria. E mesmo assim, ainda para mim, que eu só vi o anime, não li o mangá, e muitos anos assistindo isso. Então, eu realmente fiquei confusa. Tinha personagens que eu não lembrava da história deles. Tinha coisas que eu não lembrava que tinha acontecido. Foi um esforço mental para entender esse final.
Eu, assim, não tinha como Como eu tinha assistido o último Attack on Titan quando a gente gravou o podcast, eu não lembrava de muita coisa, então eu tive que recorrer aos clássicos resumos do YouTube. Fiquei 2 horas assistindo resumo das temporadas passadas, pra aí sim, estando ciente do que tinha na história, começar a assistir os 2 últimos episódios.
E eu tive que pesquisar a história da Ymir, que eu não lembrava.
Nossa, um monte de gris, nossa, uma galera ali, eu falei, caralho, mano, o que tá fazendo aí mesmo, gente? O que rolou? Meu Deus.
Isso é ruim, cara, porque é o final do anime.
É.
Porque quando você assiste o final, no final de uma temporada, você já tá no clima. Agora você pega um final isolado e ainda dividir em 2 partes. Cara, isso ficou muito esquisito.
É, a estratégia acho que prejudicou um pouquinho a própria emoção do Attack on Titan, que é o final que o fandom se dividiu, né? Muita gente falando que o final era ruim, era péssimo e tal. Mas enfim, chega de rodeios, porque quem estica a corda e Attack on Titan não é a gente, então vamos que vamos. Então, Jana Monteiro, fala pra gente qual é a sinopse do Attack on Titan, desse final de Attack on Titan.
Então, pessoal, nesse final a gente acompanha o Eren executando o plano dele de exterminar a humanidade, mantendo só os nossos titãs em potencial, que é a galera da ilha. E para conseguir esse intento, ele ativa o Ruivido, que é basicamente uma muralha de titãs que saem pisoteando, queimando e exterminando tudo que tem pela frente. Isso liderados pelo Eren e o Zack, que estão fundidos lá, na forma de titãs. E nesse meio tempo, enquanto tudo está sendo destruído, quem sobrou da equipe, que fazia parte da equipe lá do Eren, eles estão tentando impedir o Eren, a Mikasa e o Armin, tentando impedir sem matar o cara, que vai se mostrando uma tarefa muito difícil no decorrer dos episódios. E, enquanto isso, eles tentam salvar pelo menos algumas pessoas. A grande missão é parar o Eren e fazer com que alguém sobreviva da humanidade. E para quem esperou por muito tempo até chegar nesse final e não está... não estava lembrando de todos os personagens e de todos os que a gente estava junto, porque realmente foi difícil.
Foi duro.
É todo mundo pesquisando, assistindo vídeos.
Todo mundo teve que estudar dessa vez, gente.
Sim.
Dessa vez, nossas besteiras são quase embasadas.
Igual no mitologia.
Verdade.
Tá virando moda isso aí, não tô gostando dessa bosta não. Agora tô dando depois que tem que estudar. Para, gente, que isso?
Estamos nos tornando desaplicados.
Saudade do Taquera Raiz, gente. Que a gente só chegava a gravar, falar besteira e era isso.
Onde a fonte era, tirei do cu.
Ai, ai, mas vamos lá, né? Eu não achei essa bosta que o pessoal tava pintando. Muita gente fala, nossa... Não dá, o final do mangá foi horrível, que não sei o quê. Eles estão esticando muito, não tem material base para tanta adaptação para fazer uma temporada inteira e tal. Então já fui com uma expectativa do tipo, cara, vai ter alguma coisa aqui que o cara cagou um spray na parede e girou, né? Cagou na meia e girou. Eu não vi isso. Não achei o melhor final espetacular, marcou a minha história, não. Achei o final ok, condizente com muita coisa que foi apresentada aí ao longo desse ano. E sim, tem uma partezinha ali que me dá uma incomodada, né? Mas fora isso, achei o final ok.
Eu gostei.
Eu não, gostar também eu acho muito forte.
É verdade, eu gostei. Porque foi um final simples. Eu achei, pra toda essa complexidade do anime, foi um final muito simples. Mas um simples que funciona. Porque talvez se eles inventassem coisa demais, ia acabar ficando uma bosta. Então eles parece que seguiam um caminho mais seguro, sabe? Mais simples. Quando chegou no final, eu fiquei assim, ah, é isso? Então eu entendo porque as pessoas não gostaram. Porque foi simples demais. Mas da forma que foi construída, eu sinceramente eu gostei. Eu acho que... Já inventaram demais nesse anime, esticaram demais, levaram longe demais. Então, se o final fosse inventar demais também, ia ficar estranho.
É, mesma coisa pra mim, tipo, eu sei que o que, no geral, meio que decepcionou é que tava esperando algo mega grandioso. E veio algo simples. Veio, tipo, muito diálogo, teve ação, foi legal, mas os principais pontos são diálogos e conversas e teorias e o povo, essas coisas assim. Então, meio que isso deu uma baixada na bola de um monte de gente. Mas, assim, não é catastrófico igual pintaram pra mim, sabe? Fala, meu Deus, Attack on Titan tem um final pior do que Game of Thrones, sabe?
Ah, tá longe.
Nossa, longe. E, cara, eu cheguei a chorar nesse último episódio.
A Jana nunca muda, ela continua chorando pra anime. A Jana sempre chora quando vê alguém beijando na boca de morto.
Ah, não. Não foi nisso, não. Vocês sabem que cena que eu chorei. Não é possível. Foi a cena mais foda e emocionante desses dois episódios.
O quê? O início da primeira parte?
Não, o bebê passando nas mãos.
Ah, tá.
Não... Né, isso aí me lembrou Mãe, o filme. Mas, gente, a morte da Range, cara.
Ah, porra, porra.
Eu fiquei triste.
Foda.
Sério, essa foi a melhor cena. A melhor cena desse final.
E eles ainda brincam com a cara, né? Você tá lá de boa, a Range morre. Aí de repente ela aparece vivinha lá e você...
Nossa, ué, sim.
Alguma coisa aconteceu, ela conseguiu sobreviver. Então não foi tão ruim assim, de repente apareceu o resto da galera que morreu, você, ah tá. Aí aparece aquela imagem do menino do Raça Negra, agora eu entendi tudo, agora tudo faz sentido.
Ah, mas como é que você achou que ela tinha sobrevivido se a roupa tava intacta? A roupa pegou fogo.
Eu não sei, tipo, ele simplesmente é um plano de sequência que aparece e você fala, pera. Tem alguma coisa aí. Aí você fala, não, alguma coisa tá acontecendo. Você fala, não, acho que não tá de todo perdido. Mas aí, de repente, quando você menos espera, bum, entendeu?
Brinca um pouquinho com a tua sensação. Porque, pô, ele pega uma personagem super querida ao longo desses anos, que faz uma ação foda, salva todo mundo naquele momento. E então, quando você ela aparece bonitinha, porque você vê ela carvão. E quando aparece ela bonitinha, você bate aquele um segundo. Ué, calma aí, gente, o que aconteceu? Ela conseguiu sobreviver? O que que houve? Só que aí quando ela vem, o Eevee, o Narigudo, aí foi.
Ai, você não foi muito lindo.
Quando eu imaginei, eu achei que é tipo assim, ela é estrategista. Eu pensei que poderia ter sido ela imaginando a estratégia na cabeça de como ela ia fazer e vendo que o resultado ia ficar ruim. Aí depois apareceu ela e falou, beleza, não tem como, vai ter que ser assim mesmo, saca? Aí não, era só pós-mortem mesmo.
Eu chorei muito nessa cena.
As duas partes, eles homenageiam muito a tropa de exploração, né? Vários momentos aparecem lá pro final, quando tudo acaba, revive todo mundo mais uma vez. A Sasha, né? Então é...
Nossa, cara. Aquela cena eu achei que o Levi tinha morrido também. Eu tinha certeza que ele tinha morrido.
É que tá, tem essa parte que eu acho muito boa. É, que entrega bem, né? Querendo ou não, a gente acompanhou essa tropa de exploração durante 10 anos. A gente se relacionou com eles, a gente sentou pra comer com eles, a gente riu, a gente chorou, a gente lutou com eles. Então, eu acho que o encerramento da tropa de exploração foi muito legal. Eu acho que isso eles conseguiram entregar muito bem. Foi respeitoso.
A comedora de batatas apareceu.
Sim, sim.
Isso foi pra pegar todo mundo no sentimento. Isso foi muito calculado pra pegar a galera no sentimento, porque foi muito lindo, muito. E assim, e foi muito brutal também. Como era um extermínio de pessoas, não foi uma coisa subentendida. Não, foi bem gráfico. A primeira cena lá do primeiro episódio, criancinha sendo esmagada, gente. Foi muito gráfico. Então, eles não pouparam a gente nisso.
E revendo a cena, se você botar a parte da criancinha, não é simplesmente um pisadão e foi, virou patê, não. Você tem ali um microsegundo que você vê a cara achatando, dente purando e depois purê.
Nossa, foi muito gráfico. E nesse decorrer, eu acho assim, aquela primeira cena foi realmente pra chocar todo mundo e pra mostrar o tom desse final. Mas em todo o decorrer, você vê as pessoas desesperadas, fugindo. É o chão se tornando mar de sangue. E você sente o desespero geral das pessoas. Não focou, por mais que tenha sido bem gráfico e tudo mais, não focou porque tinha toda a situação para se resolver, né? Mas eles foram muito brutais nisso. E pá, dar um respiro pra acalentar o nosso coração. Aí eles fizeram essas homenagens muito bonitas, mas foi como o Júlio falou, foi muito bem feito isso. Isso a gente não pode reclamar. Foi demorado demais, acabou se tornando confuso, ainda mais para quem acompanha desde o início, que não teve essa oportunidade, eu não quis assistir tudo, porque é muita coisa, e chegou nesse final. Se não foi igual o mestre assistir vídeo, ou então como eu, e ler algumas informações que eu não estava lembrando, e foi direto assistir os episódios, foi confuso. Mas ninguém pode falar que não foi bem feito. Porque a gente reclamou muito quando trocou. Quando trocou a empresa, né, que estava fazendo as artes, o estúdio, quando trocou o estúdio, a gente reclamou porque o traço mudou muito, não ficou, a qualidade diminuiu, mas dessa vez eles fizeram um bom trabalho, parabéns para eles.
Eu estava refletindo sobre essa mudança do traço. Na primeira vez, realmente dá uma incomodada, mas eu acho que fez sentido. É meio como se fosse uma transição do Eren. Um meio que sonhador, ainda esperançoso com o mundo. Aí tem, é um traço mais arredondado, né? Mais do que a gente está acostumado. Só que quando ele vai para esse momento, que quando ele começa a se transformar no virão da história, o traço já muda para dar um outro tom, que realmente é uma coisa mais adulta. Agora a coisa ficou séria.
É meio tipo, deixou de ser um anime de aventura pra virar um anil de drama, a troca do traço.
Mas, gente, quando tá mostrando o Eren, que é o protagonista, ok, a gente consegue lidar com isso. Mikasa, Armin, a gente consegue lidar com isso. Só que aí, quando apareceu o Reiner, eu não sabia quem era ele. Eu olho pra ele, eu continuo sem saber. Assim, eu sei porque fala o nome, porque tem a voz e tudo mais. Mas eu olhando pra ele, eu não consigo enxergar o Reiner nas primeiras temporadas. E ele teve uma participação importante, que ele foi um traidor.
Ele abriu uma loja de roupa.
Né? Ele teve participações, acabou se tornando uma pessoa não tão bem vista, tanto pra o pessoal da ilha, quanto pro Marleano. Ele acabou tendo problema pra todos os lados. E assim, eu vejo ele, eu não consigo reconhecer. E pra mim, ele foi o personagem que mais mudou de uma forma de não funcionar. A Anne também ficou muito diferente. A Mikasa ficou muito mais masculinizada. E eu também, é aquela coisa, é uma das protagonistas, dá pra saber que é ela. Mas olhando pra ela, eu não reconheço a Mikasa. É muito complicado isso, quando tem essas mudanças que atrapalham na compreensão, no reconhecimento. Tem uma mudança sutil para mostrar o envelhecimento dos personagens, ok, é uma coisa, né? Nesse caso aí, eles mudaram o traço, e isso me atrapalha pra caramba, me atrapalhou na época, quando ainda estavam sendo lançadas as temporadas. Foi muito difícil para mim continuar assistindo, porque eu não reconhecia as pessoas. E continua me atrapalhando até o final.
Tenho pergunta. Por você, teria ficado com a Vit até o final ou teria que ser a Mapa desde o início?
Ah, eu prefiro mais o traço da... Qual que é a primeira?
Vit Studios.
Isso. Eu prefiro o traço da Vit.
Talvez esse tempo todo aí de produção foi para o... Eles deram um tempo pro público ir se acostumando.
Ah, tá.
Bom, vamos demorar muito, porque o povo vai ter que rever, aí se acostuma com o rosto da galera.
E aquela coisa, assim, quando trocou pra Mapa, teve muitos problemas nessa troca, né? Então, quando tinha acabado de trocar, a qualidade não foi impecável, porque a gente conhece a Mapa, sabe que é boa. Agora, nesse final, eles fizeram um ótimo trabalho. Então, o problema não é a editora, mas a editora, o estúdio. Mas o problema mesmo foi essa opção de mudar tão drasticamente o traço. Um anime que já tinha 3 temporadas e a gente já estava familiarizado com ele. Porque começou com eles criancinhas, depois passou para eles adolescentes. Então, a gente teve esse salto temporal. Então, não foi uma coisa assim, criancinha tinha um traço, e depois mudou o traço só para mostrar a forma deles adulta. Não foi dessa forma. Porque eu acho que foi a primeira vez que eu assisti um anime que teve uma mudança tão drástica no traço. Porque a gente vê muitos animes que estão aí rolando há muitos anos que melhoram. Tanto A mesma coisa que a gente vê em mangá. O mangaká vai se aperfeiçoando, vai melhorando o traço. Eu ouvi falar que o One Piece, o começo, era muito inferior com o que está sendo lançado agora, tanto no mangá quanto na animação. E isso acontece, realmente acontece. O mangaká melhora o traço, o estúdio tem mais investimento, as coisas vão melhorando. A história muda também no decorrer de tantos anos, mas essa troca brusca e muito, muito perceptível, não foi nada sutil. Me incomoda pra caramba. Isso é a minha maior crítica com o Shingeki no Kyojin. É a minha maior crítica com esse anime, é o fato de terem mudado o traço.
Tem uns que melhoram muito com o tempo, né, Júlio? Igual os Sete Pecados Capitais.
Ah, sim, com certeza. Uma coisa muito particular esse traço. Eu concordo que o traço na primeira vez realmente pega muito. Foi como eu disse, eu aceitei. Eu consegui achar um sentido para essa mudança de traço, né? E também tem uma outra coisa que eu notei nesses dois episódios. Em vários momentos, eles reproduzem o traço que a Witch fez, que a Witch fez, aí, WT fez. Principalmente quando eles têm a parte dele na infância, né? Quando aparece o Armin, o Eren de novo como criança, eles voltam para aquele traço mais arredondado. A própria Range, quando tem aquele momento que ela tá no céu com os exploradores, com a tropa de exploração, também lembra bastante o traço antigo, né? É, com o tempo talvez a gente dá para acostumar.
Aí, calma, quatro olhos.
Você me entende, né, Levi? Eu sinto que agora é a minha vez. Finalmente chegou. Por favor, me deixa aparecer o mais legal possível agora. Me deixa ir embora assim.
Ofereçam seu coração.
É a primeira vez que eu escuto você falando isso.
O grande ponto alto da primeira parte fica com o sacrifício da Range, né? Questão ali, a gente tem a continuação após o golpe que eles dão na própria facção do Eren, né? Pra tentar pegar aquela aeronave, né? Pra eles conseguirem chegar até onde o Eren tá, né? Que ele tá indo em direção ao continente Marleyano, né? E tem também a fatídico momento que quando eles estão lá planejando, eles estão pela milionésima, sem que quagésima vez, falando, não, eu quero conversar com o Eren. Eu sei que conversando eu resgato o Eren. Eu falei, caralho, que punheta, gente. Chega de falar com o Eren. E aí, pelo menos isso, o Eren falou, galera, seguinte, vou matar todo mundo. Se vocês quiserem me impedir, que venham. Não vou impedir vocês, não vou controlar vocês, faça o que vocês quiserem, mas se vier, vai tomar porrada. Então eu falei, graças a Deus, chega de conversa, gente. Às vezes a gente tem que dar porrada para resolver. Muito diálogo atrapalha.
Não, isso me lembra muito. Eu sou um vidrado em reality show. Gente, tipo, um monte de gente sabe, tipo, eu sou vidrado em reality show. E reality show sempre tem uma forma. Tem uma das fórmulas bem estabelecidas é que lá dentro se formam grupos. Aí um grupo é bem visto pela maioria de fora, enquanto outro grupo é mal visto pela maioria. Aí o que acontece? À medida que o reality show vai avançando, o pessoal do grupo ruim vai sendo eliminado. Aí você imagina, não. O grupo ruim, essa galera do grupo ruim sendo eliminada, eles vão cair em si que eles estão fazendo coisa ruim, que a galera não tá gostando deles, e eles vão querer mudar de atitude para querer aproximar do grupo bom. Só que nunca é assim, tipo, aí a galera começa a ser eliminada e eles sempre encontram uma desculpa. Ah, mas fulano foi eliminado por causa disso. Nunca entendem que, tipo, fulano foi eliminado porque o grupo deles está sendo mal visto aqui fora. Falar, ah, não, mas ele foi eliminado porque é planta. Ah, mas ele acho que ele foi eliminado porque a galera quer ver treta. Ah, ele foi eliminado porque a galera não quer gente que sabonete. Então, tipo assim, eles sempre arranjam uma desculpa a mais sem querer admitir que o problema é o grupo dele, saca? E foi o que aconteceu basicamente nesse final, saca? Tipo, desde sempre dá para entender que, tipo, não adianta. O Eren vai fazer o que ele quer fazer, que é passar o estrondo e passar mais geral na humanidade. Mas eu fico, não, mas ele não sei o quê, mas ele, se ele quisesse ter tirado nosso poder, tinha tirado, ele não tirou porque quer que a gente impede ele. Então fica nisso, saca?
Ah, mas, cara, dá até pra entender, né? Porque tipo, é o melhor amigo e o cara que a menina é apaixonada desde criança. A última coisa que eles querem, e também assim, eles conhecem o cara, conhecem toda a ideologia dele, a forma dele pensar desde o início. Então, ver essa mudança tão drástica acaba sendo um choque. E eles querem tentar até as últimas consequências para não chegar ao ponto de ter que matar aquela pessoa que eles amam tanto. Então faz sentido o intuito deles. A questão é todo o resto e junto. Porque, tirando a Picaça, que ela é mais descontrolada, eu acho que seria muito difícil o Armin matar alguém porque tá tentando matar o R. Então seria. Quando a gente vê a Pique, né? Ela vai pra cima do Eren pra tentar matar ele, joga os explosivos no pescoço. Só que na hora de ativar, ela leva um chega pra lá, né? Não consegue chegar lá.
Espada sensatíssima, mano. É a única. Ela era a única que não tinha tanta conexão quanto os outros tinham, né? Mas, cara, vou te falar, o Eren. O Eren não. O Armin. Ai, cara. Ele tem seus momentos ao longo. Ao longo do. Das temporadas. Mas ele também não chegou lá, cara. De todo mundo ali. O Armin foi o personagem que ficou no, na meiuca. Ele não foi pra frente nem pra trás. Ele só fica nessa coisa do tipo, caraca, mano, me salvaram em vez de salvar o Irven. Me escolheram pra ser o comandante da tropa. O que que eu faço? Que não sei o quê. Nananã, tenta resgatar Eren, vou ver Anne petrificada. Mas não vai, cacete. Esse personagem não anda, não vai pra frente.
O menino tá traumatizado.
Quem não tem trauma naquilo?
Cara,
Quem
mas
não
a
tem
primeira
trauma?
vez que ele vira um titã, que era contra a vontade dele, ele não queria se tornar um titã. Mas a primeira vez que ele se torna um titã, ele mata uma galera. Isso traumatizou tanto, é que ele não queria mais usar o poder dele mais nunca, né? Mas não teve como escapar. Mas eu gosto dele porque ele é a mente. Porque o Eren ficou completamente maluco. E a Mikasa, ela é maluca por natureza. Ela só. É tipo cavalo que coloca aquela viseira e só consegue ver na frente. E na frente dela tá o Eren. Então ela não consegue ver mais nada na frente dela.
O cachecol é rédea. Mikasa! Ea! Ea! Mikasa! Ea!
Com certeza. Mas, cara, assim. Quando ele se torna o líder, por mais que ele não queira a morte do Eren, que chegam no final, isso acaba se tornando inevitável, ele cria estratégias. Você vê que ele não é um idiota. Ele consegue pensar uma forma em que eles podem tentar resolver aquela questão. Só que assim, quando chega lá, o negócio é um buraco muito mais embaixo, né? A coisa é muito mais complexa, ainda mais. Começam a aparecer mais titãs, que são personificações dos titãs lendários lá.
Os nove
Avatares,
originais.
lá.
É, são os avatares lá que começam a tocar o terror, né? Aí é uma galera, eles estão ganhando em números, né?
Aí a vaca foi pro brejo. O titã vaca foi pro brejo. O que me incomoda no Armin é que ele sujou as mãos. Ele já conversou com o Eren, já tinha conversado antes. Ele apanha do Eren, faz o caralho a quatro. Ele tenta uma última vez. O Eren fala: galera, vocês são livres. É o ideal de liberdade dele, todo mundo é livre e coisa e tal. Eu não vou controlar vocês. Se vocês quiserem, vem pra porrada. E até aí, nesse último momento, ele ainda quer conversar com ele, tá com dúvida. Cara, as mãos tão sujas. Todo mundo ali. Por isso que eu acho que a Pique é a personagem que tá com a maior noção de tudo. Fala, cara, não tem como. Tem que se matar esse cara. Se a gente não matar ele, o mundo vai acabar. Ele tá dizimando a humanidade. Ele não vai parar. Aí, pelo menos o Armin fica isolado boa parte dos episódios, né? Porque assim que ele pisa lá, aparece o Titã Vaca, bota a linguinha na boca dele e faz, beleza. Sai, vaza. Fica escondido. Vai refletir na vida, Armin.
Sonso nesse anime, porque o cara deu bobeira demais. De repente a vaca já tava catando ele lá.
Porra. Dando mole na favela, Armin.
E no decorrer da luta era muita gente dando mole também. E assim, a gente acompanha no primeiro episódio toda. Já tinha começado a questão do rugido e eles estão tentando fugir para poder chegar até o Eren, né, e tentar resolver essa questão. E nesse momento acabam meio que se separando, porque o grupo vai, a Anne fica, Ela resolve que ela não quer mais essa bagunça pra vida dela. Outra sensata, pra falar a verdade. Até um certo ponto, né? Porque depois ela vai. E as crianças ficam também, porque são crianças e a Gabi já fez merda demais. Só que o Falco, ele descobre que ele é um titã que voa. Na verdade, o modo dele tá...
Isso, eu achei tão ex-máquina. Achei tão ex-máquina. Tipo, ah, eu tenho as memórias que eu tava voando. Aí o povo, ah, então você voa. Sim, ah, legal. Eu sou o titã que voa.
O que eu achei muito massa é que na transformação dele, ele arrebentou todo o navio e foda-se. As pessoas que estavam lá que se salvassem. Aquela senhora lá.
Sim, uma parente da Mikasa, alguma coisa.
É, o clã do Azubimito, alguma coisa assim.
É, a velhinha lá. Ela assumiu o risco, né? Vai se transformar em titã aqui dentro do meu navio e o negócio deu ruim. Ainda bem que se salvaram todos.
Eu acho que ali houve um erro de planejamento, né? Porque, assim, todo mundo sabe que quando o titã se transforma, o Deus nos acuda, né? É uma mini explosãozinha que acontece. Não dava pra botar o menino no barquinho, talvez? Mas, ó, rema só um cadinho pra fora e se transforma. Aí, olha só, o navio fica intacto e aí depois vocês pegam um carona e vai, se deu certo. Porque aí a mulher deve estar no barquinho até agora, fui esperando, né? Será que vão voltar? Pô, estão no meio do oceano de barquinho.
Você ia colocar isso aí meio como, tipo, ah, o clã Azubimito aqui, ó, se sacrificou. Pra tentar descobrir que o bichinho voa.
E funcionou, pelo menos.
Quando eu assisti, quando o Falco aparece transformado em... porque ele é um mandíbula, né?
Uhum.
Ele é um novo mandíbula. Eu achei meio... Eu falei, caralho, mano. Por que do nada ele tem asa?
Ah,
mesma coisa. Eu fui ver uma explicação que, tá, faz um certo sentido. Faz. A explicação é a seguinte. Como ele comeu mandíbula e também ele tinha a medula espinhal do Zeke, né? Que ele acabou tomando o vinho sem querer. Meio que a junção das duas coisas teria gerado uma evolução.
Nossa, a gente esqueceu do vinho. A gente esqueceu completamente do vinho.
Ah, parabéns, Júlio. Esse caô não me pegou, não. Foi, ah, tá.
Eu acho que, assim, a cena que ele aparece é fodástica. Parece que a Mikasa virou um anjo, criou asa, o cara é quatro. É maneiro. Eu acho que é meio forçaçãozinha.
É, foi o que eu falei. Foi a conveniência de roteiro. Agora a gente tem um titã que voa. Porque sem ele, ele não teria conseguido fazer nada que ele teria conseguido fazer.
Exato.
Sem esse carinha voando, tipo, não ia ter resolução. Eles não iam conseguir chegar lá. Porque eles não ia dar certo, saca? Tipo, a galera ia morrer bonito lá pros titãs simulacros. Então, assim, precisava disso, precisava. Então eles arranjaram um jeito de... consegui esse negócio. Então, pra mim, foi mais conveniente de roteiro mesmo.
Cara, quando eu vi que o Cone, o Jean, né, que chegou até tão longe, eu falei, não, eles estão lá pra morrer. Porque toda a galera toda é titã, eles não. E a Mikasa, ela tem praticamente poderes especiais.
Ackerman.
E o Armin, aí é titã também. Então, tinha só os dois que são... Mas, assim, eles são habilidosos, mas eles são só pessoas. Então eu tava esperando dar merda pra eles. E se não fosse o Falco aparecendo, realmente teria dado merda. Sim. A tia Levi também, que também...
A Levi tava fora do jogo.
É, no mesmo time da Mikasa.
O Levi, ele tava fora de jogada.
Cara, o Levi todo arrebentado.
O Levi tava ali só com um objetivo em mente.
Matar o macaco.
Matar o...
Queria matar o macaco de qualquer jeito. De novo, né? Que caralho, mano. Quantas vezes ele meteu a porrada no Zeke.
E eu fiquei pensando, quando eu vi aquela cena que o Levi viu o Zeke e mostra a cara dele já se transformando e aquela sede de sangue. Eu achei assim, nossa, vai dar um final tão rápido, uma coisa, a resolução de toda essa questão tão rápido assim, vai ficar tão sem graça. Cara... Que cena foda. Ficou muito massa. E foi rápido mesmo. Foi uma resolução super rápida, mas é porque não precisava enrolar.
É, fomos bastante, não teve conflito, foi um suicídio. Zeke deu por si e falou, ok, gente, errei, fui moleque, pode me matar aqui.
Ele se arrependeu de tudo, mas ele morreu falando, isso tava certo. Tornar todo mundo sério. A ideia tava certa.
Aí, Calma, Quatro Olhos.
Você me entende, né, Levi? Eu sinto que agora é a minha vez. Finalmente chegou. Por favor, me deixa aparecer o mais legal possível agora. Me deixa ir embora assim.
Ofereça o seu coração.
É a primeira vez que eu escuto você falando isso.
Cara, acho que antes da gente partir, porque isso aí já é mais a segunda parte do final, né? Eu queria dar um destaque nisso. Na partezinha final, onde você tem aquele grupo de eldianos que eles sequestram um trem, estão indo para a última base, né? Uma base de pesquisa, né? Que eles vão tentar dar o último golpe com um monte de dirigível pra cima dos caras, né? Interessante de você ver o discurso que aquele comandante final, né? O último que sobrou, ele faz. É interessante.
Mas não serve pra porra nenhuma.
É, na verdade, eu acho que serve. Na verdade, eu acho que serve.
Serve por um tempo, enquanto ameaça, tipo, quando todo mundo... Ah, nós vamos morrer? Aí o discurso serve. Ah, não vamos morrer mais? Aí acabou. Pega tudo, enfia no cu e vamos voltar do jeito que era antes.
Mas esse é o ponto, né? Nesse aspecto, eu sempre achei que Attack on Titan nunca foi sobre simplesmente matar Titã. Attack on Titan foi uma referência a gente como humanidade e sobre o conceito de a guerra sempre ser cíclica. Ciclo de ódio gerando guerras, gerando novas guerras e por aí vai. Então, nesse aspecto, esse arcozinho dos Marlenianos e dos Eldianos sobreviventes, eu achei muito interessante, porque ainda continua com essa mesma ideia que Attack on Titan tem. Que você tem um povo que odeia outro povo. Esse povo, para poder se defender, gera uma arma mais forte para botar medo no povo A. E o povo A tenta se armar para ficar mais forte que o povo B, para ficar subjugando um ao outro e fica nesse ciclo de ódio eterno. E que existe, ao longo das temporadas, a discussão de qual é a solução a ser feita. O Zeke tinha um plano de fazer uma eutanásia coletiva. O plano do Eren era fazer um extermínio generalizado, com exceção do próprio povo. E naqueles momentos finais, você tem a verdadeira solução. Eram os dois se entendendo, esquecendo as merdas que foram feitas e trabalhando junto. Que era a porra da solução a ser feita. Só que isso é difícil para um senhor carilho, para um senhor titã. Se a gente for ver o que acontece hoje em dia no mundo, porra, tá rolando uma guerra agora em Israel e Palestina. É uma coisa milenar. Dois povos que um fala, ó, eu tenho que matar o outro para poder sobreviver, e o outro falando a mesma coisa. E fica nesse ciclo sem fim da guerra e da violência.
É, exatamente. E eu achei muito legal mostrarem isso claramente no final. Realmente no finalzinho. Tanto é que o Eren fala isso, tipo, exterminei 80% da humanidade, mas vai continuar tudo igual. A única diferença é que os números, pessoas, estão mais balanceados. Não resolveu nada até, o Hermes, revolta, tudo isso pra nada. É, tudo isso pra nada, porque vai continuar igual. E realmente continua igual. E isso foi muito bom, muito interessante, porque seria muito utópico se fosse diferente. Seria muito fora da realidade, mesmo sendo um anime sobre titãs. Então, isso tá de parabéns, porque foi uma conclusão muito coerente.
Era o que era esperado, humanidade é humanidade, então assim...
É, mesmo dentro.
Eu já esperava que fosse cíclico mesmo, tipo... Que não adiantaria, tipo, sempre um grupo que acha que tem mais força vai querer subjugar um grupo que vai ter menos, então... Isso independente da situação, por isso que eu torço pra não chegar naves espaciais aqui no nosso planeta. Senão a gente vai ser o povo subjugado, porque a gente é mais burro.
Chegando ao ponto dos Marlianos não... Do pessoal da ilha, Eldianos, não ter mais a capacidade de se transformarem em titãs, o preconceito não acabou, continuou. De outra forma, com outra roupagem, mas continuou. E isso é muito humano.
Junta preconceito com a xenofobia, né? Porque tipo, a galera meio que falou, ah, esses Eldianos nunca prestou, então vai continuar não prestando mesmo, eles não virando titãs, então... Vambora, mata todo mundo, porque não adiantou de nada pra ser mais. Aí, pra piorar a situação, ainda tem os fanáticos políticos lá dos Erenianos, sei lá. Facção do Eren, que falou: não, tipo, vamos dominar essa porra toda, já que se o Eren matou 80% é porque ele deixou 20% pra gente terminar o serviço. Então, vambora. Aí dá merda mesmo.
Você vê como existem aquelas coincidências, né? Porque esse ano acabou estourando a guerra entre Israel e Palestina mais uma vez. E você tem esse anime lançando pelo menos na data de gravação, um pouco mais de um mês desde com que o conflito começou, né? E você vê o final, né? Você tem um momento que os dois povos conseguem se unir, conseguem trabalhar junto, um ajudando o outro, mas você tem aquele finalzinho que o Eren força a transformação dos Eldianos. Então toda aquela cooperação, toda aquela ajuda que acontece, os Marleanos mais uma vez ficam com medo da parada. Foi, cara, eles são monstros. Não dá pra isso. Eles têm uma arma poderosíssima, eles têm... O Eren acabou soltando a bomba nuclear, né? Em toda a população. Então isso continua gerando medo. E o medo é a raiz desses mares, cara. O medo é foda. Como o medo é utilizado pelas nações, pelos diversos líderes, para poder motivar e continuar esse sentimento de guerra contínua, isso até com Titan soube explorar. Isso eu acho genial dessa obra. E o que me pegou muito em Attack on Titan foi essa visão que o autor dele tem sobre a guerra e o impacto que tem os soldados, né? Porque a gente acompanha boa parte da história na visão dos soldados, daqueles que estão lutando, os conflitos que ele tem. E em alguns momentos a gente consegue ver o todo, né? As nações, os povos. Isso é muito legal de ver, né? E essa continuação que tem mesmo depois que o Eren foi o cara que liberou, cometeu esse genocídio, né, contra a humanidade, para alguns ele é visto como messias. Ele começa a ganhar isso de salvador, esse caráter mais messiânico das paradas. E isso é interessantíssimo.
Mas, gente, eu não sei vocês, mas dá um ódio quando chega aquela cena que a galera lá toda armada apontando a arma pros Eldianos, porque... E mesmo eles falando, olha, a gente acabou de perder a capacidade de se tornar titã, a gente é humano, normal, a gente tá aqui de bom. Ele, ah, me prova agora, ah, faz um exame de sangue, não, me prova agora. Porra, a gente acabou de salvar a vida de vocês, filhos da puta.
É.
A gente tá aqui sendo subjugada.
O que eu fiquei me perguntando é, como eu vou provar pra você que eu não posso virar titã?
É, mordeu o dedo.
Eu ia fingir que eu era o Goku lá. Vira titã, viu? Não consegui. Caralho, então tudo bem. Conseguiu.
Nossa, mas aquela cena dá muito raiva. Porque o véio, ele faz todo um discurso pra todo mundo se unir, pra se salvarem. Pra depois ele agir dessa forma. Ai, cara. E foi o prelúdio do que vinha por vir, né?
Foda, cara. É foda.
Você vai assistir um anime e sai com uma crise existencial, cara.
É, agora a gente tá precisando gravar de um anime mais leve, né, gente?
Pois é.
Butareba! Vamos gravar Butareba, que é super levinho.
Aí. Calma, quatro olhos.
Você me entende, né, Levi? Eu sinto que agora é a minha vez. Finalmente chegou. Por favor, me deixa aparecer o mais legal possível agora. Me deixa ir embora assim.
Ofereça o seu coração.
É a primeira vez que eu escuto você falando isso.
Comentei que a parte que eu mais gosto é quando eles ficam nessa análise sobre a guerra e a humanidade. Essa parte eu acho que o final entregou muito bem. Cena de luta também, quando eles estão em cima do Eren lá, pô, são uma cena fodararasca, uma atrás da outra, né? É titã encoraçado contra todo mundo, é pique que você acha que é fraca, ó, titã carroceira, você acha que é fraca, mas ela é fodona. É toda aquela luta sinistra. Mas pra mim, a parte que dá uma enfraquecida, e que eu não curto muito, é a parte dos caminhos. Quando ele é a resolução que tem nos caminhos, eu acho super, ultra, meio confuso. É uma das partes que mais dá uma estragada na obra, né? Uma confusão, meter viagem no tempo ali, é quase que a receita certa pra fuder com quase toda a obra. E a segunda parte é o caráter fatalístico que existe, né? É o Eren se tornando o Doutor Estranho, vendo milhões de sequências, escolhendo a menos pior, a única que tem algum resultado. Isso eu não gostei nem um pouquinho.
Inclusive, eu ouvi falar que tem gente que tá tem um grupo de pessoas que tá reescrevendo o final de Attack on Titan, sabe? Pra ver, um grupo de fã mesmo reescrevendo o final. E pelo que eu entendi nesse final que a galera tá reescrevendo, uma das principais coisas que eles mudam é esse diálogo do Eren com Armin. Onde, tipo, o Eren leva um tapa na cara, saca? Quando ele fala, tomara que a Mikasa encontre encontre o marido e siga sua vida, aí vai levar um tapa na cara, a galera tá reescrevendo e ele começa a desabafar que sempre gostou dela, sempre quis ficar com ela, essas coisas. No fanfic, na fanpage, eles estão mudando isso, tipo, esse choro porque ele não ficou com a Mikasa, por um choro porque ele exterminou 80% da população. Tipo, eu achei que eu tava certo, achei que essa era a solução, mas eu acho que eu matei gente demais, tem muito sangue nas minhas mãos, e eu não, isso acho que não vai ser suficiente. Então, eles estão trocando esse final de, tipo, o choro do Eren ser pela Mikasa, por o choro do Eren ser porque ele matou geral.
Cara, mudar. É claro, ele exterminou 80% da humanidade. Isso entra no que no combinado dele e do Armid pro inferno. Vamos nos encontrar no inferno, porque a gente tá condenado por aquilo que a gente fez. Já fechou aí. Agora a tristeza dele é, tinha a chance de perder a mulher. Mas eu acho que a Mikasa vai se tornar uma beata, pra falar a verdade. Não casa nunca mais.
Já casou e tem filho, porra.
Hã?
Ah, casa e tem filhos. Tem uma família.
Mostra lá que eu nem vi.
Assim, não tem. Só naquelas ceninhas extras que tem os caras subindo e do lado. Você tem um momento que a Mikasa aparece com uma pessoa que não sabe quem é. Tem outro momento que a Mikasa tá barriguda, que é a família, né? Ela é enterrada ao lado do Eren. Então a Mikasa, ela segue com a vida dela. Ela segue o desejo do Eren, né? Que ela não ficasse presa nele, né?
Meu Deus, como eu não prestei atenção nisso.
Ih, vai ter que rever os quadradinhos.
Eu tava vendo eles.
A minha dúvida que eu tinha bastante ao ver esse final, assistir o final de Attack on Titan, é que eu lembro que saiu o final de Attack on Titan e depois ele escreveu mais algumas páginas, um epílogo ali, depois que a galera foi tentando consertar o final, mas ficou tão bosta quanto, saca? Eu não sabia se isso tinha ido ou não pro episódio, até que eu descobri que é isso. Esses quadradinhos são as páginas extras que ele escreveu.
Entendi. Mas alguém sabe o que é aquele final do Badeco indo pra árvore?
Então, isso daí meio que se encaixaria com o conceito que a guerra voltou, né? E que, da mesma forma como a Ymir, há trocentos anos atrás, entrou numa árvore, encontrou o Titã Fundador e ganhou o poder, meio que esse menino estaria representando mais uma vez. Alguém reencontrando o Titã Fundador para recomeçar tudo de novo.
Foi isso que eu imaginei mesmo.
Porque ele tava numa terra totalmente pós-apocalíptica, tipo, tudo já tinha sido destruído por bomba atômica ali, basicamente mostrar que ele tava viajando sozinho, então assim, talvez a humanidade tivesse reduzido a menos do que os 20% que ele tava antes.
Mas pensando nessa solução dos fãs aí, seria tão escroto o Eren chorando porque mata a humanidade logo após matar a humanidade. Seria muito tosco isso. Previsível e tosco.
Seria algo do tipo, eu errei, fui moleque, saca? Achei que ia ser a solução, mas sei que lá na frente não vai vir, eu vi, não vai mudar nada, eles vão continuar brigando, não mais.
Fala, a questão não é. Ele não foi resolver o problema. Ele foi nivelar. Deixou o jogo assim mais nivelado, porque então ele exterminou 80% da humanidade, e agora o pessoal da ilha pode bater de frente com a galera que sobrou. A questão foi essa. Só que, cara, eu achei confuso, eu concordo com o Júlio. Eu achei esse final confuso, bem Doutor Estranho mesmo. Mas eu gostei tanto dos diálogos que acabou sendo aquela. Acabou tendo a vibe do início, sabe? De todo mundo, deles serem amigos e eles tentarem buscar soluções juntos e aquelas conversas mesmo. Principalmente a cena do Eren com o Armin lembrou muito do começo. E também por causa do traço, né? Eu fiquei tão feliz com aquela cena. Mas lembrou muito o começo deles conversando sobre o mundo. E eu achei legal eles andando também e indo para os lugares que eles queriam conhecer, porque tinham lido no livro do pai do Armin. Eu realmente gostei desse final. Não que eu tenha gostado da solução, eu gostei graficamente do final, sabe?
É bonito, tem seus pontos interessantes, como você falou, os dois revendo os lugares, né? Aurora Boreal, Lava, eram coisas que eles discutiam, né? Isso é quando eles tinham essa mentalidade mais pura, inocente, no conceito que Os inimigos eram os titãs, só que quando eles vêm o mundo exterior, o mundo além das muralhas, você vê que não. É, eles não são verdadeiros inimigos, né? Cara, essa ideia de fatalismo me pega. Como se não, nada pudesse ser feito de diferente. Ele tomar essa decisão, exterminar 80% da humanidade, de fato foi o único recurso que ele tomou, dando a ele quase um caráter do tipo... Cara, eu vou ser o cara que vou carregar nas costas que exterminei 80% da humanidade, mas graças a isso a humanidade vai conseguir sobreviver. O meu povo e a humanidade vai conseguir sobreviver, porque todas as outras situações não existe recurso. E também ele dá uma zoadinha no grupo que fala, pô, você só consegue salvar 20% da humanidade. Deu uma zoadinha direto, uma cutucadinha assim. Pô, se eles fossem melhores, dá pra salvar mais gente.
Sim, a outra opção era exterminar 100% dos eudianos de uma forma mais lenta. Sim. Outra solução que foi apresentada nesse momento. Então, entre os 80% da humanidade ou 100% dos eudianos, nesse momento você pensa, ah, eu entendo o raciocínio dele. Concordo? Não sei. Mas entendo.
Mas no final de tudo, é porque assim, o grande lance dos eudianos era o medo do poder do titã, de conseguir se transformar. No final de tudo, eles conseguiram limpar, tirar essa maldição da Ymir? Não dá pra ter resolvido de outra forma?
Não, essa aí é a maior discussão que tem, porque, tipo assim, se no final, tipo, acaba que eles ficaram limpos, não era só, tipo, ter limpado eles desde o início, entendeu? Ter reescrito a história lá pra simplesmente tirar deles a maldição da Ymir.
Porque se você tinha o poder de fazer uma eutanásia, fazer com que ninguém mais fosse ter filhos...
Dava pra reescrever o DNA.
Esse vídeo que eu vi dá uma explicação de novo sobre isso, que tem a influência da Ymir, da maldição da Ymir... Que a Ymir também era muito apegada ao rei Fritz, foi um filho da puta com ele, mas com ela. Mas por algum motivo ela nutria amor. Que esse lance da maldição, junto dos caminhos, era um desejo que a Ymir tinha de criar conexões e laços, né? E que a Mikasa faz o que ela deveria ter feito no passado, né? Que em vez de ela ter sacrificado pelo rei Fritz, ela que deveria ter matado o rei Fritz. Do mesmo jeito que a Mikasa vai lá e mata o Eren. Pra conseguir resgatar. Mas aí eu acho que é forçar um pouquinho a barra. Você não tem elemento suficiente pra justificar isso. Você pega os pontos que aconteceram, junta e tá, talvez isso daqui faça sentido. Porque não tem um desenvolvimento tão grande da Ymir. Você vê o passado dela, mas o depois você não consegue entender muito bem. Esse lance de quem tem o poder de controlar ou de entender mais ou menos a Ymir também não fica muito, muito bem explicado. E o terceiro ponto é a questão que o Eren fez tudo o que tinha que fazer, mas sendo que ele interferiu em situações que levariam a esse momento. Tipo quando ele, o pai dele no passado, o pai dele, teoricamente, não iria matar aqueles descendentes de Ymir. Só que o Eren vai lá e controla o pai a ponto. Não, você vai matar aquele povo sim. Aí esse caráter determinístico, que não tem como, doutor estranho da situação, isso me pega, isso eu não gostei, porque vai um pouco de encontro, eu acho que vai contra a visão que o autor tem sobre a guerra, das escolhas, das decisões. Se meio que o destino já está escrito, realmente não tem muita coisa que você pode fazer, né? E o que eu gostava era que tudo era... As consequências estavam totalmente ligadas às ações dos personagens tomam, né? Só que a partir do momento que o Eren viu passado, presente e futuro, milhões de coisas, e escolheu a menos pior...
Mas a menos pior, no caso, pros eudianos. Porque pros humanos, não foi... o resto não foi tão menos pior, não. 80% foi pro saco. E o foda é que, tipo assim... É como diz, a guerra é cíclica, então ele escolheu uma opção que deu uma paz temporária, mas depois virou guerra e já era, virou bomba atômica no final.
Mas será que ele não viu realmente nenhum caminho que o povo conseguisse entender? Porque a obra entrega, a obra mostra, dava pra ter feito isso. Existia uma certa esperança, mas enfim, o Eren acabou escolhendo essa coisa e o autor acabou escolhendo pelo Eren, né? Uma perguntinha pra vocês, nessa parte a gente vê também algumas outras possibilidades de futuro, né? Que você, a gente tem um vislumbre de como que seria a vida na Mikasa com o Eren, né? Vida do campo. Vocês curtiram?
Eu gostei tanto dessa opção da vida deles tranquila, vivendo os 4 anos, do Eren, a série morrer e tal.
Você teria escolhido isso, mestrão? Uma vida do campo ou você também teria dado tá caindo na humanidade?
Cara, boa pergunta. Tipo, eu não vejo, tipo, nesse caso, sabendo que a guerra era cíclica, saca? Eu teria que escolher entre deixar um... Se eu tivesse esse vislumbre que não ia adiantar nada lá na frente, que, tipo, a guerra deles ia continuar e eles iam continuar se matando, eu teria passado 100%. E aqui ia dar essa bola também e ia continuar brigando. Então vamos deixar só um dos lados funcionando, tá? Ou eu teria... feita a eutanásia em um, ou teria matado a galera do outro. Apesar de achar que é mais interessante fazer a eutanásia nos eudianos, porque aí não ia ter uma arma... a esterilização dos eudianos, porque aí não ia ficar mais fácil, porque não ia ter ninguém com arma super poderosa, não ia ter, tipo, grupos que exploram poder pra fazer esse paranauê, saca? Ia ter tudo na cabeça. Então eu acho, assim, que apesar de tudo, eu acho que, não sei, talvez 100-100 seria mais interessante do que deixar os 80 e ferra a guerra do mesmo jeito.
Duga.
Então ele deveria ter ido viver no meio do mato, viver esses 4 anos sendo feliz e toda a humanidade.
Ter guerra mesmo, de qualquer jeito. Pelo menos dá uma transadinha, né, gente? Talvez esse foi o problema do Eren, gente. Ficou focado em matar Titã e não foi...
A falha do Eren tá de bola cheia.
Já diria a frase, façam amor, não façam guerra, gente. Chegamos aqui ao fim de mais um OtaCast, mas antes disso, vamos lá, né? Trazer as nossas considerações finais sobre não apenas a parte final, mas sobre Attack on Titan, né? Querendo ou não, gostando ou não do final, não dá pra negar que Attack on Titan é sim um anime que entra para o hall de algumas das melhores obras já feitas aí dos últimos anos. Pelo menos dos últimos 10 anos, com certeza. Então, vamos lá. Jana Monteiro, quero saber de você. Você achou Attack on Titan como um todo, essa experiência de 10 anos, valeu a pena ou não?
Cara, é um dos melhores animes que eu já assisti. Teve muita demora, muita confusão, troca de estúdio e tal, mas a história é muito boa. E eu gostei do final. Poderia ter sido melhor? Poderia. Sei como poderia ter ficado melhor? Não. Não tenho a menor ideia de como seria um final diferente. Pra mim foi satisfatório. Fiquei confusa. É muita história, é muito personagem, é muita coisa. Mas, por sorte, é uma comunidade gigante, com muita gente se ajudando. Então deu pra assistir esse final tranquilamente. Não me arrependo. Eu me arrependo de ter parado de assistir quando tava sendo lançado. Então eu parei de assistir e fui assistir só pro podcast, né? Então isso eu me arrependo. Deveria ter acompanhado desde o início, porque é um anime bom pra caramba, cara. É muito bom. E... foi o fim de uma jornada, né? Muitos anos nessa brincadeira aí. E foi um final digno. Não preciso mais. Não precisa mexer. Se mexer, estraga. Então, fica como é que tá. E eu terminei feliz.
E agora você, mestre. Quero saber de você, mestre. Como é que foi essa experiência? Não foi de 10 anos. Mas como é que foi aí assistir Attack on Titan e esperar o final como todo mundo? Valeu a pena?
Foi da hora, tipo, foi um dos animes que eu gostei de acompanhar, tipo, ele foi totalmente pra fora do que eu imaginava, quando ele que pra mim realmente Attack on Titan desde o início seria só a luta de uma galera numa ilha contra um grupo de titãs que ninguém sabe de onde surgiu. Quando apareceu o universo de Marley, eu fiquei meio chateado que aí, tipo, a expectativa que eu tinha foi pro saco. Mas no final das contas até que valeu a pena, porque foi divertido, foi legal a experiência, depois tudo começou a meio que dar uma esquematizada, começou a mostrar como as coisas eram realmente, aí até que valeu a pena no final, mas no começo eu admito que esse lance de tipo, ter colocado o Marley não era uma das minhas coisas mais favoritas não, mas foi legal ver o desfecho, igual a Jana disse, não sei qual seria o desfecho perfeito, porque a guerra entre a galera ia continuar de qualquer forma, tipo, se fosse um exterminado, o outro que sobrou ia entrar em guerra um contra o outro, se o outro fosse exterminado, o outro ia entrar em guerra contra o outro, se ficasse os dois, ia ficar em guerra entre os dois, assim, de qualquer forma. Porque o ser humano, é, querendo ou não, é ganancioso, o ser humano vai sempre, tipo, ter preconceito com quem não é igual a ele e vai ficar nessas aí. Aí, infelizmente, é uma lei feia da sociedade. Mas, igual eu falei, o que eu realmente mais me impressionei foi que eu achei que ia ser um final muito ruim, terrível de ruim, e não foi tão ruim assim igual eu imaginava. Não foi tão bom, épico e empolgante quanto eu imaginava, mas também não foi tipo terror que geral pintou pra mim que seria esse final. Porém, tipo assim, todo mundo que lia o final só falava uma palavra pra mim que me deixava muito curioso, que era a palavra pombos. Aí eu, qual será a relação de pombo e tudo mais? Mas é uma coisinha besta, sabe? Uma coisinha que eu olhei assim e falei, pera, então a galera toda ficou chateada com o negócio de pombo por causa disso aqui? Não é uma coisa assim que você olha e fala, oh, o Eren realmente virou um pombo. Não, tipo, só o pombo dá uma bicada no cachecol e foi lindo, sabe? Tipo assim... A galera fez muita ueia falando que o Eren virou pombo, sem, tipo, não é bem que ele virou pombo, só tipo um pombo apareceu na hora que ela falou o nome dele, não significa que é o Eren dele, tá?
Sim. A gente esqueceu de falar sobre isso, cara.
Pois é.
Mano, isso foi tão bizarro. Que todo mundo falava, não, o Eren virou um pombo, virou um pássaro, não sei o quê, que eu já tava pronto que, cara, eu vou começar o Fala Otakeira do Otakeira, seja bem-vindo ao seu podcast, ao Otakeira Cast, seu podcast sobre anime e filmes. É, não, seu podcast com mais pum, pum, tá um pombo na abertura.
Não teve? Ela falou, ah, tipo, vi um monte de meme com pombos, tudo mais. Eu falei, pronto, o Eren vai virar um pombo no final, tipo, vai deixar de ser o titã primordial e virar um pombo. E por isso que a galera tá puta. Mas não, não teve nada disso, cara. Tipo, só teve um pombo que bicou o negócio. Agora porque o pombo bicou o negócio da Mikasa, ele é o Eren, né?
Gente, eu não tinha visto nada e eu tô aqui tentando entender o que, que vocês estão falando de pombo. Mas assim...
isso aí foi o maior spoiler que eu levei do final, foi isso. Tipo, a galera falou que no final o Eren virou um pombo. Como assim o Eren virou um pombo? Tipo, não faz sentido, saca? Tipo, aí... acho que era a Domi que era a viciada em Attack on Titan.
Sim, sim.
Ela mesma falou alguma coisa do tipo, mas assim...
Cara, eu tô de parabéns. Nenhum spoiler de Attack on Titan desse final. Nem...
Jana, mandei no seu WhatsApp aí, tipo... O tipo de meme que a galera faz, saca? Aí eu, assim, e não é explícito, saca? Tipo, eu jurava que ia ser explícito. Tipo, ó, vai aparecer o Eren em formato de pombo. Falei, pronto, agora fudeu, né? Tipo, vamos pombar o menino. Mas não, gente, é uma coisa... Até que a galera tirou de conclusão que não tem nada a ver com a paçoca. Falei, ah, não, aí fizeram away demais ficar desse lado do pombo. Eu fui esperando muita coisa de pombo e não tinha nada.
E, cara, sabe o que é mais bizarro? É que eu vi algumas imagens que eu pensava que era realmente do mangá, que era um pássaro e com a cara do Eren. Que você via assim um Eren voando. Eu achava que isso é real, mas então é meme.
Cara, é um recurso que é utilizado pra caramba. De um animal ter alguma atitude que meio que representa aquela pessoa. É uma forma de lidar com o luto. E você vê isso na realidade também. Quanta gente que vê algum animal tendo um certo tipo de atitude e acha que é alguma pessoa que partiu. E sempre faz lembrar de um filme que chama Alabama Monroe.
Ah, clássico.
É a mãe tá lidando com um luto e ela acha que o filho virou pássaro também. E é aquela coisa, é a forma de lidar com o luto. Eu achei muito bonitinha aquela cena. As pessoas são muito insensíveis.
É complicado, cara. Eu acho que a relação com o fim... Tenta você ficar puto, chateada, você dedicou 10 anos da sua vida pra assistir, você gera expectativas e tal, mas às vezes você tem que aceitar que talvez não tenha sido como você esperou, mas tem seus pontos bons, pontos ruins, nem tudo é 8, 80, preto e branco, pode ter coisas boas, coisas ruins e tal, e, gente, vamos aprender também a interpretar melhor as obras, né, gente?
Mas deve ser muito frustrante pra quem gostou do final, né, porque foi muitos anos, é muito grande. Teve uns hiatos muito grandes e tal. E eu entendo a frustração de quem não gostou. Mas igual o mestre falou, eu esperava uma coisa muito grande, tanto que eu ouvi falar mal. Eu não ouvi o que as pessoas estavam falando mal. Mas eu vi que estavam falando mal do final. E eu não vi nada demais, assim, pra ter achado que eu perdi meu tempo. Assim. Terminou do jeito coerente.
É complicado. Mas isso me lembrou de uma coisa que eu esqueci de perguntar pra vocês. Jana e Mestre falaram o que eles acharam do Attack on Titan ao longo desses 10 anos. Esqueci de perguntar qual a cena marcante pra ti. Então, Mestão, você que tava falando por último, fale-me. Qual a cena que A melhor cena pra você de Attack on Titan ao longo desses 10 anos?
Olha, num patamar, tipo, de acordo com o resumo e tudo mais, a cena que mais me deixou, assim, ok, muito bom, parabéns, sem dúvida nenhuma, foi quando, tipo, descobre que o mendigão lá era o Eren.
E aí? Já faz 4 anos, Rainer.
O quê? Espera aí. Vocês dois são amigos de infância. Isso não é verdade? Não é isso, Sr. Kruger?
É, sim. E nós temos muita coisa pra conversar. Eu não sei nem por onde começar.
Não é possível. Eren.
Essa pra mim foi a cena que eu falei, caralho, então pera. Então aquele menino guri virou esse brutucão gigante aqui. Caralho, e esse mendigo com a perninha aqui é o Eren? Eita porra, essa pra mim foi a cena que mais eu falei, eita, ok, isso aqui foi muito bem jogado. Eu não tava esperando um time-lapse, eu não tava esperando que fosse... Eu tava achando que aquela história que eles estavam contando ainda era no passado. Pra depois a gente virar e descobrir que, na verdade, ali era no futuro e aquele homão lá era o Eren Yeager.
Boa, boa, boa cena, boa cena. E você, Jana?
Cara, eu tava pensando na morte da Sasha, ou então nessa morte da Hager. Mas eu acho que na primeira temporada, quando o Titã come o Eren e tem aquela cena do Armin tentando alcançar o Eren, de repente o Titã fecha a boca e corta o braço do Eren.
Eren! Eu me recuso a morrer aqui. Escutar-me. Foi você que me contou sobre ele. E agora eu tenho que conhecer o mundo lá fora.
Rápido! Eren!
E depois o Eren aparece como um titã. Eu acho que pra ele foi a mais forte. Ainda mais pra salvar a Mikasa. Então, acho que pra mim essa foi a mais cara que pega foda.
Interessante. É verdade. Bom, vamos lá. Falando primeiro o que, eu achei. 10 anos já tá com Titan, eu acho que foram bons 10 anos. Teve momentos icônicos, incrível essa obra. Eu acho que ela conseguiu, em boa parte dela, mesclar muito bem o conceito de história, meio com trama política, você tentar entender melhor daquele universo, dos segredos que estavam por trás daquilo, com a parte de ação. Eu acho que ela soube dosar muito bem isso ao longo da temporada. Para mim, a parte que mais pega, infelizmente, é o lance do caminho, de caminho de Ymir. Eu acho que fica muito... Fica tão bem explicada, meio confuso, você tem que forçar algumas barras para poder compreender toda a situação, pelo menos comigo foi assim. Isso dá uma quebrada, porém, eu acho que o ponto forte de Attack on Titan, que é o que me pega sempre, é quando você entende sobre o que é Attack on Titan, que não é a luta da humanidade contra os titãs, mas é a luta da própria humanidade contra a humanidade. Então, a Uzayama, o autor... Quando ele retrata a guerra e como que esse ódio gera mais e mais e mais guerra, ele vai muito bem. Afinal, não é perfeito, mas eu acho que ele entrega boas coisas. Tem coisas interessantes ali a serem analisadas. Então, para mim, foi uma experiência positiva no geral. E para mim, a minha cena favorita, olha, dentre tantas menções honrosas, como morte da Sasha, o Eren descobrindo a verdade e por aí vai, eu ainda fico com uma cena quando o Capitão Irvin para pra sua tropa e grita: entreguem seus corações.
Então nós estamos indo direto pra morte?
Estamos.
Está dizendo que é melhor morrer lutando? Já que nós vamos morrer?
Estou sim.
Espera, se a gente vai morrer mesmo? Não importa como seja. Pode até ser desobedecendo ordens. Porque não faz diferença, não é?
Está precisamente certo. Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer que a vida não tem sentido? E nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes, as vidas deles também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem, outros com medo! Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos que não vão esquecer deles! Morremos confiando a nossa memória aos vivos que vão continuar! Esse é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações!
Esse momento, pra mim, é o momento que mais me arrepiou ao longo dos 10 anos... de Attack on Titan, parceiro.
Primeira luta com o Zeke, né?
Não. Primeira? Foi, é, quando... primeira.
Quando a galera tava virando picadinho de pedra.
Exatamente. Foi a primeira vez que o Levi botou um macaco pra mamar. Então, aquele momento, quando ele faz o plano com tudo, tem... parece tudo fodido e fala, galera, só tem um jeito. E ele é conhecido capitão do quê? De fazer o que era necessário. E ele fez o que era necessário naquele momento. Sacrificou a própria tropa para que a vitória no futuro, a vitória da humanidade, poderia ser alcançada. E ele mesmo, que sempre teve o sonho de descobrir, não realizou o seu sonho de descobrir a verdade. Então, fica aqui a minha cena favorita de Attack on Titan.
Cara, eu arrepiei inteiro você falando. Ai, que cena foda. Nossa. Parabéns.
Só saguei eu.
É, então, pra poder fechar, Tatakae ontem, Tatakae hoje, Tatakae pra sempre, porra! Vamos lá.
Terminou bem.